entrando na área de transferência da Gigahertz, 438º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Mais detensos esses que estão acompanhando a nossa gravação ao vivo, que acompanharam o papo aqui de esquenta sobre tatuagens, e esse papo participou o seu Marcos Mendes e o Giva, porque o Rambo, hoje foi a vez dele de estar numa missão secreta. Tudo bom com os senhores?
Tudo bem, e aí, beleza?
Olá, obrigado pelo convite.
Vale você por ter topado. Hoje obrigado. A gente foi o quê? Com 12 horas de antecedência? Acho que foi o maior prazo que você teve para se preparar para gravar aqui da DT. O Arthur, para quem não conhece, Bom Dia Tech, e também da Era do Pixel, o link vai estar na descrição.
Agora, a gente falou sobre o navegador Arc, e o Rodrigo Rodrigues resolveu testar o Dia Browser. E, para surpresa dele, adorou. A implementação dele do ChatGPT é realmente muito inteligente. Então, os órfãos do navegador Arc, deem uma chance ao Dia e perguntem se a gente já testou o Dia Browser.
É, eu testei por incríveis 10 minutos.
Foi 10 vezes mais que eu.
Eu tô aqui com o Arc ainda. É aquela preguiça, né? Sabe o problema de responder o e-mail? Agora corta de novo agora para trocar de navegador. Eu consegui me organizar. Quando eu consigo me organizar bonitinho, crio os espaços com emoji, com tudo organizadinho aqui bonitinho, vão lá e me avisam que o navegador vai ser descontinuado. Aí eu importei pro Dia, não gostei da organização dele, ele me lembra um Chrome com o ChatGPT acoplado. Então, não me pegou. Talvez eu dê outra chance, mas eu tô querendo testar o Comet primeiro, que saiu hoje, se eu não me engano, da Perplexity. Lançou para público geral hoje, mas eu tô órfão também do Arc, tô usando ele aqui, mas enfim, deveria já ter trocado.
É, eu falei que você usou por 10 vezes mais do que eu, porque eu testei por um minuto para ver como é que era, saber a interface, entender do que estávamos falando. Eu testei quando saiu, né? Cara, navegador é uma coisa muito difícil de trocar, né? Não tem jeito. É que nem alguém chega assim, escuta, acabei de mudar, eu não bebo mais água, eu tô bebendo esse líquido aqui que é gostoso. Você experimenta e fala, cara, é gostoso, mas eu queria uma água, sabe? Uhum. É, né? Eu vou andar plantando bananeira só, tenho certeza que vai ser mó divertido, mas é muito difícil quebrar esse hábito, porque é engraçado porque é tudo uma grande janela pra web. O ponto deveria ser navegar, mas você tá acostumado, não tem jeito, né? Então, eu tô curioso, toda essa guerra nova de navegadores que a gente já falou, a gente pode até falar em seguida também, porque só hoje que a gente tá gravando aqui, né? O Arthur falou da Perplexity que eles lançaram mais ou menos, eles lançaram oficialmente o Comet, só pra quem assina o Perplexity Max, que custa $200 por mês, ou então você entra na waitlist deles. Eles estavam com uma versão alfa super rudimentar pra algumas pessoas, e você vê que era tão pouco que não tinha vazado print, vazado não, né? Que não era um grande segredo, mas não saiu pra aí muito print, muita coisa, tava bem limitado, segue bastante limitado. Aí, né, a OpenAI viu que a Perplexity ia lançar esse navegador hoje, falou, ah, vazaram pra Reuters, tá pra sair um navegador aqui, daqui umas semaninhas, eles queriam estar pronto hoje, né, claro. Então, vai embolar ainda mais esse mercado. O Opera tá lá com o navegador deles também. Ah, quem que é que eu vi esses dias? Alguma... Eu nem sabia que tinha navegador. Alguma empresa de software de antivírus? A McAfee, talvez? Não sei. Alguém nessa linha. Assim, eu falei, oi? E também com IA. Então, isso vai pegar. Mas, cara, é difícil mudar esse hábito. O que eu vi das pessoas que testaram mesmo o Dia... E não estão bravas porque eles desistiram, né? Fizeram... O Arthur talvez esteja sentindo isso, né? Investiram no Arc, todo mundo comprou a ideia. Falaram, então, gente, não vai ter dinheiro aqui. A gente tá pulando fora. A gente vai... Tchau, hein? E fizeram um novo, né? Qualquer notícia que tem sobre o Dia, vários comentários. Eu testar esse negócio, eu não, né? Me deixaram aqui na mão, no Arc. Eu não quero nem saber. Eles vão mudar de novo. É tipo o Google, né? Que só cria produto pra matar. Você sentiu um pouco disso? Ou a resistência, talvez, pra trocar de novo de navegador não é por causa disso?
Ah, os dois. Com certeza. Me deu... Porque a desculpa dele, uma das desculpas do CEO, alguém, um porta-voz da empresa, falou que o Arc era muito difícil de usar. E eu sou totalmente da outra linha, assim. Pra mim, é super simples, tá tudo tão bonitinho, organizado aqui. Eu tô olhando aqui meus espaços organizados e tal. Eu falei, cara, como é que pode? Não é difícil. Então, abre o código do Arc pra galera, enfim... junta com o Chromium, qualquer coisa, é possível. Desenvolvedor é criativo. Então, eu sou a favor, libera para todo mundo, porque não tô afim de ter que reaprender a usar o navegador.
O problema é que daqui a pouco sai o HTML6 e aí não funciona mais.
E acho que ele tem algumas facilidades legais, como eu falei, né? Os espaços para mim funcionaram muito bem. Melhor do que o do Safari, por exemplo. O do Safari eu acho meio engessado, porque ele abre toda uma instância nova de navegador. E aí eu tenho que logar tudo de novo, enfim, eu não curti muito. E a divisão de tela, você tem como colocar lado a lado, ou na vertical, ou na horizontal. E eu uso muito isso pro podcast, então... Por isso que eu falei, tá no meu dia a dia. E eu sinto falta disso. E, enfim, tinha algumas coisas legais também, como... umas brincadeirinhas, quando fica reproduzindo música, ele fica saindo um ícone de som, tem coisas assim, mas, enfim, resolveram só acabar com o projeto ao invés de abrir pra comunidade. Ainda tem chance, né, mas...
O Pocket, né, tem um mês que ele falou que vai morrer. E eu tô de boa, como se não houvesse amanhã. Acho que ele falou que ia parar de... no dia 8 e tal, eu tô continuando, tô usando aqui. Já tem uma alternativa, né, já sei pra onde eu vou, mas eu... Vai que eles anunciam, então, era brincadeirinha, voltamos. Então, tem certas coisas que estão tão arraigadas no processo, que eu prefiro, vai, vamos ver até onde vai dar, até onde eu consigo empurrar. Então, se tá rolando aí no teu dia a dia, se você não sente... Eu descobri que tinha uma extensão que tava abandonada, que tava... Aquelas extensões de Safari para manipular cookies, enfim... Ela estava abandonada assim, um ano sem atualização, e ela estava dando um problema na verificação do Cloudflare. Eu falei, caramba, né? Era muito boa, mas ficou abandonada. Agora tá me atrapalhando. Então, sai. Agora, né? Funcionando,
Eu até agora não fui afetado. Aquela sincronia em nuvem eu não uso, nada disso. Mas é questão de segurança, né? Acho que esse é o meu maior medo.
É engraçado você falar que você não notou o problema que muita gente notou, que é a confusão, não sei o que lá. Pra mim foi isso. Ele é um navegador, eles usam em inglês o termo opinionated, né? Ele tem uma visão muito... Quer dizer, não era muito claro. Eles têm uma visão diferente, que eles querem fazer uma coisa diferente do que é hoje, porque ao invés de ser só um navegador, igual todos os outros, você diferencia repensando o que significa navegação na web. E eu sempre falo isso na hora de trabalho, né? Você abre um app, das duas uma. Ou ele vai encaixar na sua cabeça, ou não. Às vezes você mexe um pouquinho, acostuma e aí vai, mas a impressão que eu tive do Arc é que ele fazia tanta força pra não ficar no caminho, que ele ficava no caminho. Tava tudo assim, eu vou mal comparar. Imagina, agora as abas ficam embaixo do computador. Se você quiser abrir uma aba nova, você pega, você vai em computador embaixo, você pega, você traz de novo a aba, aí você vai abrir, só que aí a outra veio parar aqui, assim. Ele ficava o tempo inteiro no caminho, entendeu? Então, pra mim, não funcionou por isso. Pra mim, funciona tão bem como é o esquema de navegação hoje no Safari. Eu uso o Chrome uma vez por semana. Na verdade, eu para uma tarefa, para gravar podcasts. Então, é na fonte, no área de trabalho, na área de transferência, no IA sob controle. E só. Então, o meu contato é sempre ou dentro do StreamYard ou do... Eu não tenho essa... Muito, além disso, né? Então, no Safari, para mim, funciona muito bem. Já é um design um pouquinho minimalista. No beta, tava meio confuso, mas melhorou um pouquinho. E só, né? Já sai, já tá fora do caminho o suficiente. 90% da tela é o que eu quero ver. E abrir mão de ganhar esses 10% a mais, mas ter esse... Não sei, esse atrito pra navegação que tinha que ser uma coisa... Tem que ser transparente, assim, se você percebe que você tá usando, acho que já tá errado, né? Que tem que ser mais direto do que isso. Aí pra mim não funcionou, não. Mas é engraçado ver que depende muito de cada pessoa, né? Pra você, você entrou e falou, cara, é isso, encaixou e foi, né? Pra mim era... Eu tava usando os pés pra navegar, era muito estranho.
Acho que eu levei uma semana pra me adaptar. Acho que o mais difícil era entender que a barra de navegação era igual ao Spotlight, né? Que eu clico aqui com a Command N e ele abre uma barrinha no meio e é isso. Mas, assim, hoje quando eu abro um navegador convencional, eu falo, caramba, tá tudo errado. Não funciona pra mim.
Parece velho ou parece errado?
É, eu acho que é um pouco dos dois.
Tá.
Porque eu fui tentar, por exemplo, esse dia, que é a versão que vai substituir o Arc, em teoria, né? E eu me senti no lugar errado. Parecia que eu tava abrindo um Chrome. Eu falei, cara, pra abrir o Chrome, eu prefiro abrir o próprio Chrome. Enfim, não faz sentido pra mim. Talvez seja a organização aqui na lateral, que eu consigo ver tudo bonitinho aqui, eu bato o olho, eu já vejo o que eu quero abrir ou não. Enfim, tudo isso foi me afastando. Mas eu tenho que tentar de novo, não adianta. Não tem muito pra onde fugir agora, né? Sim. Mas eu tô adiando, tô igual Coca com Pocket.
E dentro das funções do dia que eles começaram a implementar navegação assistida por IA, tinha uma outra função do dia? Não, do ARC. Então, Arc. Dentro do ARC, que eles começaram a colocar um pouquinho de IA, até concluírem que não era nada disso, tinha que ser um navegador mais padrão, só que incorporando IA. Mas dentro do ARC, você usa essas funções que eram inteligentes ou não colou?
Eu usei no iPhone. Usei no iPhone por muito tempo, mas quando eles anunciaram que ia descontinuar, eu voltei a usar o Safari no iPhone. E aí, no iPhone mesmo, eu só tenho usado o Safari, mas no Mac eu não uso nada de IA do ARC. Só para abrir o ChatGPT de vez em quando, mas é que o app é tão bom, né, do ChatGPT, que eu até esqueço que ele tem no navegador. Mas não usa essas coisas inteligentes, não.
É, queria te perguntar, então, assim, quais são as funções que colam no dia a dia, né? Porque a gente tá vendo muito todos esses navegadores falarem, vai ser navegador com IA. Conceitualmente, é óbvio que faz sentido que vai ser assim. Mas ainda assim, eu queria pegar o que tá usando e falar assim, como que você tá usando? A gente sabe que isso vai estar uma coisa só, vai ser também transparente ao longo do tempo, você vai usar a barra de navegação, de pesquisa, barra de prompt de IA, vai ser uma coisa meio só, né? Mas hoje em dia tá mais no mundo das ideias, né, do que eu queria pegar o que tá falando, como que você tá usando, que é diferente de você abrir um ChatGPT, tudo bem, né? Então, ao invés de você copiar a coisa que tá no site, de botar no ChatGPT e ficar fazendo esse vai e vem, ele já faz isso de um jeito mais integrado, mas ainda assim é interessante ver como é uma daquelas coisas que a maior parte do público nem
é porque
não consegue
contas,
o benefício, né?
Você abre o chat ali, né? Ele ainda não é 100% integrado. Foi o que me incomodou com o dia, que ele fica um chatzinho aqui do lado, você tem que conversar com ele ali enquanto você tá navegando. Então, assim, ainda não encaixou esse fluxo pra mim. Realmente não curto. Eu ainda prefiro abrir a página e olhar a informação, a não ser que eu queira pesquisar alguma coisa, por exemplo, de código. Aí eu vou direto no ChatGPT ou eu uso o Visual Studio ou o Xcode pra você abrir o chat e fazer a conversa. Mas na internet, ou no site, né, web, ainda não usei.
Sim. E o ChatGPT, você usa a função que ele consegue enxergar o que tá na IDE, no programa de Mac? Que é uma função meio escondida, isso, que ninguém sabe que tem.
Eu não uso. Acho que eu nunca usei. Bem lembrado. Testar, realmente eu nunca usei.
Eles têm isso para alguns programas de produção de texto, seja de código ou de texto. O Notion, por exemplo, acho que ele tem integração com o Notion. Então você abre o Notion, abre o ChatGPT, o ChatGPT enxerga o que está no Notion e você interage com o conteúdo do Notion a partir dele, mas eles não interagem diretamente ainda. Eles estão trabalhando nisso, né? Para você, a partir do ChatGPT, falar, então nesse texto do Notion que você está vendo, faz esse ajuste e ele implementa lá. Isso, não, pelo menos da última vez que eu vi, não estava funcionando.
É, o Notion também tem a IA deles, né? Que eles estão tentando empurrar mais uma assinatura. E eu não sei como é que vai ser essa integração.
Engraçado que todo mundo consegue fazer uma IA menos, né? Quem? É, deixa pra lá. Alô, caranguejo. É a mesma coisa do browser, assim, né? Com o Pocket. Vai migrar? Vai. Mas como é que vai ser isso, né? Tem aquela coisa de você arranjar um software que vai encaixar no teu jeito de funcionar. Só que, no final das contas, né, você estava falando, não, vai chegar um momento em que a barra de endereço vai ser pesquisável, vai ter, você vai colocar lá o termo de pesquisa, vai colocar o prompt, vai tudo meio que se fundir. Só que a galera abre o Google para, né, entrar www.site.com.br. Então, no final das contas, tem um pouco do uso que a galera vai fazer. Né? Se a gente pegar o site puro do ChatGPT, do Perplexity também, eles são meio Google, né? Tem uma barra ali no meio para você. E não sei o que vai acontecer ali, né? Vai, joga, se você digitar um site, vai pro site, mostra o conteúdo do site, né? Se não for prompt, né? O uso que a gente vai fazer daquilo. Mas eu prefiro, se eu não tiver um ganho muito grande, eu vou ficar lá no meu Safari, lá tranquilão, né, numa boa. Não é talvez o melhor navegador, mas é o que vai... Digo melhor navegador porque tem uma série de sites que não funcionam no Safari. E eu, educadamente, vou lá no site e falo, pô, então, sabe que não funciona aqui, né? Ah, eu sei, mas, né, é Mac, né? Ou seja, se vira aí. Ah, tá bom. Aí, né, pego aquelas extensões que alteram o CSS, coloco lá a versão corrigida e funciona. Então, eu tenho muita muito ajuste em site em função disso. Então eu sei que para as coisas que eu acesso não é o melhor navegador. Provavelmente eu vou ter esses mesmos problemas com esses, digamos assim, browsers novos. Porque a galera testa ali com Firefox, Chrome, ai, tá funcionando. Então, né, fica ali no mesmo problema. Então, fico ali, dou meu jeitinho, faço as coisas, tenho as minhas extensões. Quando for realmente olhar, caramba, esse aqui, eu tenho um ganho grande. Aí eu vou, migro, mas prefiro ter a sincronização. Sei que pesquiso alguma coisa aqui no Mac, fecho a tampa do Mac, pego o iPhone, eu posso continuar no iPhone de onde eu parei. Esse tipo de integração, para mim, me ganha. Eu gosto disso.
Eu tô querendo testar alguns navegadores da Opera, né? Eles lançaram pelo menos 2 ou 3. Eu parei em 2, se não me engano. Mas eu acho que tava para lançar um terceiro. Mas eu tava querendo testar um deles que tem, inclusive, uma organização parecida, que é na lateral, ao invés de ser na parte de cima, que lembra um pouco o Arc que eu tava para testar. Mas eu sinto que vou acabar voltando pro Safari justamente por causa da integração com o iPhone. Que é a única coisa assim que eu olho e falo, cara, tá, isso aqui eu sinto falta. Mas... E aí, ó, alô União Europeia, né?
Alô antitrust.
Eu acho que eu vou acabar... Alô antitrust. Mas eu acho que eu vou acabar voltando pro Safari mesmo.
Agora, aquele ouvinte anônimo que pediu dicas sobre o eSIM e dicas gerais de privacidade antes de ir pra China, ele respondeu. Ele tava andando no shopping e ouviu a mensagem, né, ouviu o podcast, e tá lá na China, contratou um eSIM antes de sair do Brasil, conseguiu renovar lá na China. Nesse caso, ele usa os dados de Hong Kong. Usar os dados de Hong Kong ou VPN é interessante, porque qualquer coisa de Google ou Meta lá é bloqueado. Sem isso, não dá para acessar, né, o Gmail, não dá para acessar o WhatsApp, tradutor do Google. E algumas VPNs não funcionam lá. Assim que o Wi-Fi recebe a informação que tem uma VPN tentando se conectar, finaliza a conexão. Tentou NordVPN, não conseguiu conectar, Wi-Fi derrubado. E complementando, a retransmissão privada não funciona também. Informa que não é compatível na China continental. Agora, ele lembrou da proteção avançada de dados e não estava ativado, né? Porque o iCloud para o Windows não funciona. Aparentemente dá para ativar lá na China. Quando ele voltar para o hotel no Wi-Fi, ele disse que vai tentar.
Eu fiquei bem aliviado que ele falou assim, então, deu tempo de vocês mandarem, responderem minha pergunta enquanto eu ainda estava aqui, eu estou aproveitando e etc. Eu falei, ufa, que bom que ele foi quando ele voltou. Ele falou, pô, essa dica teria sido tão boa. Mas interessante ele ter contado essa experiência toda. Espero que ajude outras pessoas que estejam em vias de ir lá para a China ou atrás de alguma coisa assim. Obrigado por ter mandado falar.
E ainda sobre isso, o Lucas Campos disse que, pro ouvinte, né, que pediu as dicas de China, VPN tem que ser focada em China, como a Astro, porque muitas outras são bloqueadas lá. Fazendo homing pela operadora brasileira, não é necessário VPN. Você vai conseguir acessar os sites externos, né? Google, Meta, normalmente. Se você for pro Tibete ou arredores, você pode até usar tranquilo nas universidades, né? VPN funciona tranquilamente. Mas não compra chip no aeroporto. Os planos, em geral, o mínimo é 6 meses e são caríssimos. E é complicado de fazer se você tiver passaporte. Você tem que baixar o Alipay para fazer os pagamentos. E a esposa dele é chinesa e tem alguns posts lá no Instagram com dicas de viagem para a China. O nome de usuário vai estar aqui nas notas do episódio, Olga YWJ.
A gente vai deixar aqui, sim, o link na descrição. Obrigado por ter compartilhado. E interessante que já é o segundo follow-up disso hoje. Será que é um novo nicho que a gente está descobrindo aqui, dos nichos inesperados, de quando a gente traz um assunto para a DT, fala de vez uma coisinha ou outra, todo mundo tem uma experiência, não só uma opinião, uma experiência para dar, o que é mais interessante. Obrigado ao Lucas também por ter mandado esse follow-up.
Tem um site, na verdade tem vários sites que mostram isso. Tem o ip.info, ipinfo. Qualquer coisa, vai estar nas notas do episódio, que você coloca um IP e ele faz um raio-x daquele IP. E diz se o IP é de proxy, se o IP é de VPN, qual o histórico daquele IP. Então, dá pra saber que o IP é de VPN em qualquer... entre aspas, de qualquer VPN. Aí eu me pergunto, né, se essas VPNs que funcionam na China, por que elas funcionam, se dá pra saber se é VPN. Por que essas o grande firewall deixa passar? Enfim.
Deve ter algum... eu acredito, de novo, não sou engenheiro de leis chinesas ainda, que tem algum representante no país. Eu lembro que tinha algo nesse sentido, de que para funcionar ela tem que ter uma representação no país e passar por todo um... trâmite interno do.
Abrir todas as contas, abrir todo o tráfego.
É. O servidor tem que estar na China, enfim. Tudo isso.
Eu achei que o Coca estava insinuando essa parte que ele comentou agora, do jeito um pouco mais aberto. Por que que essas estão lá? Por que será que essas estão lá? Mas é isso, tem um servidor local, é tudo que eles querem e precisam, porque aí é o que tá lutando lá, tendo acesso físico, já resolve qualquer discordância que haja sobre algum tipo de acesso aos dados.
E sobre, acho que isso também é outro nicho aí, Mendes, que é a questão da tua ideia de aplicativo de corrida, de reproduzir no fone de ouvido o som dos passos do pelotão de corrida no chão. Eu confesso que eu era meio cético com essa coisa de música. Eu gostava de correr, assim, natural, digamos, né? Até o dia que eu corri de colocando uma música. Eu corri que nem um super-homem, assim. Nunca mais corri sem música.
Mas isso se chama doping musical. Eu brinco com um amigo meu que toda vez que a gente escuta uma música muito agitada, assim, que você tá no meio da corrida, que ela te liga no 220, dá o doping. O problema é você quebrar no meio da corrida.
A minha sorte é que eu entro naquele fluxo, né? Que é quando você cansa e depois você entra em fluxo. Eu canso muito rápido. Então, pra mim, já é mais tranquilo. E o Vitor Moura fala, né? Marcos, peguei a sua ideia de aplicativo de corrida e fiz um POC, Proof of Concept. Não é um aplicativo, é um PWA com várias limitações, até porque ele é um analista de qualidade, não é um desenvolvedor, mas fez ele 100% no Vibe Code, né, com a ajuda do Cloud, sem muito compromisso, só para validar a ideia. Também é da corrida e acho que a ideia poderia sim ajudar a manter o ritmo. Manda um abraço para todos nós que fazemos companhia para ele durante as corridas de sábado. Os links do aplicativo vão estar aqui nas notas do episódio.
Cara, eu tô adorando. Eu acho muito legal esse tipo de coisa quando acontece de uma forma espontânea, porque o Vitor ele mandou isso. O Luiz Amorim mandou para mim, ele até mandou no Threads um videozinho do app, de um conceito que ele tá fazendo também, funcionando. Isso junto do Marcos Ferreira, que eu tô devendo para ele. E mesma coisa do Gordo Geek, eu tô devendo para ele uma resposta que ele pediu, umas especificações de como teria pensado, como é que poderia ser o aplicativo. Eu vou mandar. Só não mandei ainda, vamos ver se eu botando o compromisso público aqui, eu crio vergonha na cara e acho 15 minutos para poder escrever bonitinho. E tá sendo muito legal ver isso. Eu espero que o fato de uma pessoa estar desenvolvendo não faça com que as outras se sintam desmotivadas. Vamos todo mundo fazer. Olha que bacana, vai ter opções, né? Cada uma é legal ainda mais para você pegar uma ideia e ver como é que ela vai se manifestar de acordo com como cada pessoa interpreta isso. Muito bacana esse do Luiz. Eu vou deixar aqui na descrição também o link que ele mandou com a captura de tela aqui. Esse do Vitor Moura também. Obrigado também por ter feito. Bem bacana os links. E a gente tá dando a sorte aqui hoje do Arthur, que também corre, poder hoje contribuir com a discussão, não só ouvindo, né? Que eu tenho certeza que se você ouviu os episódios passados sobre isso, queria contribuir com alguma coisa, diga lá.
Como eu falei, eu também gosto de correr com música, não sou da vibe sem ouvir música nenhuma, né? Mas a ideia é boa, acho que eu vou pegar esse link ali, esse último link e testar pra ver se funciona comigo. Inclusive, eu tenho 21 km esse final de semana.
Eita!
Então, acho que é um bom teste.
Vou dar uma outra coisa para você testar também, Giva. Você falou de doping musical. Dizem que o nosso gosto musical só vai até os 17 anos. As músicas que a gente ouve depois de 17 anos, a gente não gosta tanto quanto as músicas de 17 anos, porque nesse momento a gente está formando as nossas emoções. Então, essas músicas até os 17 anos, elas vão estar imbuídas de emoções que nenhuma outra música depois dos 17 anos vão conseguir ter essa mistura. E aí, aplicando esse conceito de doping, as melhores músicas para produtividade são as músicas que você ouviu na adolescência. Não aquelas músicas bad vib lá, né? Estava lá, mas aquelas músicas alto astral que você ouvia na adolescência. Depois faz o teste de se os estudiosos estão certos ou errados.
Eu vou pegar uma playlist dos anos de 90 ali, ou entregando a idade, dos anos de 2000 e fazer uns testes, mas eu gosto muito de correr com as músicas mais recentes, assim. Eu tenho ouvido muito J-pop, podem me julgar, por favor, mas muito K-pop, J-pop, e tem funcionado, viu? Funciona nas corridas.
Isso dos anos formativos, 100% verdade, vale pra música, vale pra filme, vale pra lugar, né? É muito... Eu não, assim, depois dos anos formativos, quando você passa por experiências que também têm impacto em você, a coisa cola do mesmo jeito, né? Mas é o que pega dos anos formativos. É engraçado que o que eu escutava mesmo assim de metal dos anos formativos é raríssimo eu escutar hoje em dia, mas quando toca, remete na hora a alguma situação de coisa assim, né? Pra mim, o que eu notei na corrida, eu raramente corro com música. Eu corro ouvindo podcast, e é engraçado que quando eu tava correndo sem ouvir podcast, por algum motivo, tinha terminado a fila, não tinha nada novo pra ouvir, meu tempo era pior. Então eu não sei se por estar ouvindo eu tô distraído e corro mais rápido do que se eu tô só em silêncio e pensando na vida e na corrida, eu acabo correndo mais devagar. Isso eu notei, eu achei bem engraçado, porque eu achei que eu fosse manter o passo, não fiz nada de diferente, a corrida, a intensidade, o esforço percebido, tudo igual. Mas foi perceptivelmente diferente o tempo. Mas eu nunca fiz o experimento, que era esse do aplicativo, no fim das contas, né? Que seria do som me dar a deixa da passada. E se eu pudesse ajustar isso, né? Primeiro quilômetro tanto, segundo acelera um pouquinho, terceiro, né? Um planejamento um pouco maior para o treino mesmo, mais do que para a corrida. Já fica a dica aí para todo mundo que estiver desenvolvendo aplicativo. Mas eu nunca fiz esse teste dele ser, né? Como é que é a metáfora da cenoura, da varinha, do cavalo, sei lá. Mas isso é o que me impulsiona, né? É mais um companheiro do que outra coisa. É
engraçado que eu acho que eu nunca me planejei com a música para correr. Você falou agora, tipo, pareceu tão óbvio, né? Criar uma playlist para... óbvio, por que eu nunca fiz isso? Eu corro há 10 anos e nunca fiz isso.
Eu vou te dizer um motivo, Giva, para você não fazer isso. Porque eu crio as minhas playlists. E eu avanço a música, eu mesmo escolho, eu mesmo... não sirvo para fazer isso.
Eu sempre corro de música. Acho que a única corrida que eu não fiz com música, mas foi por um bom motivo, foi a WTR de Arraial do Cabo, que foi uma experiência completamente diferente, que é uma corrida com trilha, e aí nem todo percurso você corre, porque tem alguns percursos que são subida, descida, trilha literalmente, que você entra no meio do mato, e você vê toda a praia de Arraial do Cabo. É uma corrida extremamente bonita, assim, é linda, a corrida é fora de sério. Eu recomendo as pessoas fazerem pelo menos uma vez na vida. Eu não queria fazer. Eu fui porque a Ana foi fazer, ela ia fazer 10 km. Eu falei, compra o menor quilometragem que tem pra mim. Ela comprou 6 km. Eu fui fazer, adorei, ano que vem eu quero fazer 21. Mas essa eu fiz sem música, porque eu queria ficar eu e a natureza. E aí foi uma outra vibe, assim. Mas 90% do tempo eu corro com música, música agitada, enfim. Ou podcast. Eu gosto de malhar ouvindo podcast. Eu não sei porque eu associei as duas coisas. E aí eu geralmente faço uma malhação com o podcast.
Nas duas coisas, né? Tanto a academia quanto... Aliás, ultimamente a academia é o tempo que eu... A única hora da semana que eu consigo parar pra ouvir mesmo o podcast é dá pra tirar o atraso, né? Eu tô até fazendo mais tempo de academia pra poder fazer... Tirar o atraso de episódios que estão acumulando. Hoje eu consegui terminar o último aqui da fila também. Mas é curioso como... sei lá, não vou chutar aqui, há 10 anos... Seria inconcebível fazer qualquer coisa sem estar ouvindo música. E, preferivelmente, músicas que eu conhecesse. Eu não sou muito da descoberta. Bota no shuffle, aí sugere. Nunca foi pra mim uma coisa assim. Mas, mesmo antes da loucura todos os últimos meses, eu conseguia passar... Sim, dá pra passar semanas tranquilamente sem ouvir música, o que é bizarro. Me assusta falar isso, porque sempre fez muito parte do dia a dia. Mas é engraçado como migra, né? É de momento, assim. E se eu entro, sei lá, escuto alguma coisa de alguém que um artista, uma coisa que eu gosto, aí eu entro é dias escutando só isso, assim. Vai, não quero falar hiperfoco, porque dilui o que significa, mas ainda assim, direciona bem.
Eu tenho curtido muito ver anime ultimamente, né? Eu assinei serviço de animes agora há pouco tempo, então eu tô vendo bastante, vamos dizer assim. E aí, eu gosto muito das aberturas, tem umas aberturas fantásticas, assim. Eu gosto de pegar essas músicas e eu criei uma playlist só de aberturas de animes. E aí, essas músicas costumam ser mais agitadas e tem funcionado bastante no meu dia a dia. A não ser quando eu quero focar muito. Por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu gosto de ouvir, de vez em quando, lo-fi. Então eu coloco alguns canais no YouTube de lo-fi que fica ali de música de fundo, né? Funciona muito bem pra mim. Mas pra correr eu costumo usar tenho usado muito essa playlist que eu falei.
Isso, meu irmão escuta lo-fi. Ele, tem gente que fala lo-fi, tem gente que fala lo-fi. Ele escuta lo-fi também.
Não faço a menor ideia.
Também ouve, mas também nunca entrou no meu dia a dia, não.
E Giva, sobre essa tua ideia aí de playlist, o Adolfo Neto recomenda o programa Couch 25K. uma playlist, provavelmente só para correr. Sair do sofá para 5K.
Mais do que isso, não pode ouvir.
Eu tinha esquecido desse app. Tem um app, que é essa brincadeira, do sofá ao 5K. Até rima em português, né? A literaçãozinha funciona, né? Que é para quem for começar mesmo a correr, vai do zero, e ele vai... Eu lembro que eles tinham até um negócio de zumbi, que era um ataque zumbi, tinha que fugir, fazer um roleplay ali durante a corrida. Talvez a playlist que ele mandou seja isso também, né? Que tem o app e tem as playlists também. Obrigado, que eu tinha esquecido completamente da existência desse. É uma excelente dica pra quem tava a fim de sair do zero do sofá e chegar nos primeiros 5K.
E sobre o impacto ambiental do uso das IAs, a Ana Silva disse que acompanha o podcast faz tempo, mas foi bem desanimador ouvir os comentários negacionistas sobre os impactos ambientais da IA e sobre o papel da academia no mercado. Faltou profundidade e cuidado. Se o tema vai ser discutido, o mínimo seria trazer, nem futuramente, alguém que realmente entenda, alguém com vivência acadêmica sólida e atuação no mercado. Do jeito que foi, soou mais como uma câmara de eco do que uma conversa aberta. Ela imagina que esse feedback vai direto pro limbo, mas ainda assim achou importante escrever e manda abraços. Eu fiz esses comentários, esses dois, né? Então vou falar primeiro. Primeiro de tudo, Ana, desculpa. As minhas palavras fizeram você se sentir desanimada, fizeram você perceber como falta de profundidade e cuidado. Então essa é a primeira coisa, desculpa. E pode mandar sim, e se sinta confortável para mandar em mais detalhes, né? Faltou profundidade aonde, como, mais dados. No caso específico da IA, eu sempre tenho várias coisas na minha cabeça, né? E às vezes eu tento cavar a falta ali para ver se sai dali um assunto. E se eu fosse contar uma história, seriam três pontos que eu ia abordar, que eu ia tocar. Que é, primeiro, dar uma perspectiva do consumo, especificamente do consumo de água da IA. E a estimativa acadêmica, inclusive, que se tinha disso, era meio litro para um prompt. Para um textinho ali de 100 palavras, você tinha um gasto de meio litro. E eu não gosto de comparar as coisas, né? Se a gente tá falando de uma coisa, tem que falar de uma coisa. Mas a comparação, ela dá perspectiva. E quando a gente fala meio litro d'água para fazer um prompt, isso é muito ou é pouco? E a comparação que me vem à cabeça, isso é puramente pessoal, né? A minha comparação, aí já entro no meu universo, que é comparar com o mais próximo que a gente tem. E eu vejo muito o ChatGPT similar ao Google. E o Google, ele consome meio mililitro para cada consulta. Não é a mesma coisa, não é a mesma proporção, são diferentes, mas é o jeito que eu vejo. Então, quando você tem algo com 5 mililitros e outra coisa com 500 mililitros, mil vezes mais, meio litro e meio mililitro, mil vezes, é uma escala muito grande. Então, não dá para a gente trocar, né? Arranca o Google e coloca o ChatGPT no lugar. Esse é um ponto de alto consumo, dando a perspectiva do que é esse alto consumo. E eu acredito que eu falei, né, de duas, citei, enumerei duas ressalvas, que é a questão de ser média e a questão do valor total, que é sempre gigantesco. E tem várias outras análises também, várias outras ressalvas dentro dessa conta que concordo, faltou profundidade e cuidado. Por isso, sinta-se confortável em colocar, né, mais, né, quais ressalvas deveriam ser abordadas, que palavras deveriam ser usadas. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria abordar é que tinha uma nova estimativa, que eu aqui também, no foro íntimo aqui, eu acredito que não é verdadeira, no sentido que deram uma mexida ali no número, são a última, deu uma mexidinha aqui ali para tornar aquele número favorável, que foi o número que, né, que eu chamei de copo de requeijão, e que o Mendes precisamente falou, não, são 3 mililitros lá, colherzinha d'água e tal, não sei o quê. Porque a estimativa, se você pega o número de usuários ativos do ChatGPT e cruza com o número de consultas por dia, vai dar uma média, mais ou menos, de 2 a 3 prompts por usuário. 2 a 3 prompts por usuário vai dar, né, ali 1 litro, 1 litro e meio. Em 200 litros, é, né, 0,5%, né, é, entre aspas, pouquinho, ressalva das médias e dos valores. Só que se, quando você fala de ChatGPT, é o problema da média. Tem gente que usa muito pouco, tem gente que usa mais, tem gente que fala que um bom número para se usar seriam 10 consultas. Eu gosto de usar, já usei 100, mas revi esse número e atualmente estou usando 50. Então, é a conta que eu faço, né? Que eu pego os 3 mililitros do Mendes, multiplico por 50 para chegar no copo de requeijão. E um copo de requeijão, né, para um usuário hard de água, claro que você não vai tirar os 2 litros de água que você consome por dia, vai tirar aqui 250 ml, mas é viável de você recuperar isso de alguma maneira. Pô, cinco, não dá para tirar água do feijão, não dá para tirar água do arroz, mas o chuveiro ali, né, fecha ali, sei lá, né, não sei qual é a vazão do chuveiro, mas 30 segundinhos, é possível que você faça algum tipo de reparação para ficar no zero a zero. Agora, 25 litros, não dá para você fazer isso, né? Vou ficar sem tomar banho um dia, né? Banho dia sim, dia não, assim, né? É a tal da escala, para dar uma perspectiva no processo. E quando você, de novo, compara com o Google, a gente está falando de uma escala de 6 vezes, se for realmente esse número. Então, pô, já dá para trocar. Claro que tem imagem, tem várias ressalvas dentro do processo. Só que agora o ChatGPT, ele está bem mais próximo do Google. Então, não passou essa ideia de negacionismo, mas pelo contrário, foi para dar perspectiva. Não. Talvez fosse até fake news, porque estou me baseando lá, de repente, no Sam Altman. Esse é um ponto. E era um comentário marginal, algo que virou, né, um assunto, mas não era um assunto propriamente tal. Mas concordo, faltou profundidade e cuidado. Que igual faltou profundidade e cuidado quando falei que quem sabe faz, quem não sabe ensina. É óbvio que os acadêmicos sabem. Eles é que criam os elementos que a galera do mercado vai usar. Mas é aquilo, existem os exageros, né? Eles acabam se encontrando em algum lugar. E tem várias maneiras de dizer a mesma coisa. Talvez eu fosse mais feliz se falasse o seguinte naquele comentário. Os gênios, ou pessoas de altas habilidades, têm dificuldades executivas, têm deficiências executivas. E vai cair no mesmo problema. Então, sim, os caras, eles estudam muito, sabem muito, mas né, tem algumas questões que precisa de uma, né, comumente fala, da galera executiva para extrair isso deles. Então, Ana, mais uma vez, perdão.
Eu concordo com muito do que você disse. Eu tive um probleminha com a parte do negacionista, porque aí fica tão reducionista quanto aparentemente foi a nossa impressão, o jeito que a gente se expressou, né? Eu não lembrava de ter feito nenhum comentário a respeito de fazendo pouco caso da parte da academia, mesmo porque, primeiro, né, o tudo vem da academia, basicamente, depois vira parte comercial, e especialmente quem escuta o IA sobre controle sabe que a gente recebe um monte de gente da academia e que são as conversas mais bacanas, tanto a academia aqui do Brasil, pessoal do Unicamp, pessoal de fora também. A gente conversou com o Rafael Love faz um tempo, que é de Stanford, conversou aqui também com o pessoal da Unicamp, mas também, a última intenção que eu tenho, que a gente tem aqui no podcast é fazer o pessoal se sentir mal, triste, bravo, frustrado quando tá escutando, então desculpa. E a gente fala que ela falou que esperava que fosse cair no limbo. O que eu sempre falo, né? Concorda? Discorda? Desde que a educação manda. Foi exatamente o que aconteceu. Até claro que a gente ia trazer aqui. Eu fui atrás também de mais dados, o que tá acontecendo, etc, etc. É difícil porque entre um estudo ser concebido, ser feito, ser pré-publicado, ser aprovado por pares, ser publicado de verdade, ele foi feito em cima do GPT-3.5. Ele tá no GPT-42 hoje, então é difícil, é um alvo muito móvel. A boa notícia é que para inferência, ou seja, na hora de usar, se faz a pergunta, ele pensa e, entre aspas, responde. Esse pensamento, o custo energético está caindo. A má notícia é que ele faz cálculos mais complicados e usa mais tokens para dar resposta mais simples. Então ele consome menos energia, mas ele pensa mais. Fica meio elas por elas, né? Eu encontrei algo. Eu vou deixar aqui na descrição alguns estudos sobre também a quantificação. E assim, né? Eu sempre falo que a gente consegue. Dá para dobrar número para como a gente quiser. Dá para ter aquela campanha antiga da Folha. Dá para mentir falando muitas verdades, né? Depende do ponto de vista que você tem. Você massageia a premissa para chegar no resultado e defender o seu, né? Os estudos que eu encontrei, todos eles engraçados. Eles faziam uma análise em cima de 8 prompts, né? O Sam Altman falou, né? Você, né? Pergunta média, ele conversa média com o ChatGPT, gasta 0,3 ml, não é nem 1 ml. Zero, pega 1 ml, divide por 3, é isso que é.
Menos que
uma...
o Google.
Então. E tinha essa conversa, enquanto o Google gasta tanto, os GPTs gastam 30, 40 vezes mais isso, já não é mais assim. Agora, quanto que é? Dificílimo medir. Essa do Sam Altman, ele dobrou os números, como fica melhor pra ele. Super, super, super conservador. Vou falar assim que foi a estimativa dele. Outras estimativas vão de um range de 10 a 50 ml a cada sessão, que geralmente são 8... classificam como 8 prompts. Pergunta, responde, vê, clarifica, blá, blá, esclarece, né? 8 prompts. Isso são de 10 a 50 ml. Já é bastante, né? Se você pensar que você saiu de 0.3 para 50, vocês que são inteligentes aí, tem calculando na cabeça, vocês façam a conta pra falar quantas vezes são mais isso, né? Ainda assim, aí dá pra falar o quê, né? Vamos falar o advogado do diabo agora?
Ah...
É sempre a desculpa, o cafezinho. Se você não tomar um café por dia, você fica milionário. Mesma coisa, né? Quanto vai no café? 150 ml? As perguntas já de ter 50 ml? Colocar em proporção, em perspectiva. É. Mas isso é o quê? Inferência. Quando você pergunta, ele responde. O que gasta de energia, água, para resfriar servidores e GPUs no treinamento, aí sim é uma enormidade. Aí sim... Não dá nem para estimar, porque as empresas guardam isso embaixo do braço, as 7 chaves, num cofre e vai ficar cada vez mais escondido. E vai ficar cada vez mais dispendioso treinar. Isso é... Esse não tem como fugir. Esse, aí que a gente chega naquelas contas que são, tipo, ah, pra saber que esse hambúrguer que você tá comendo gastou 1 milhão de litros de água. Se você, além de matar vaquinhas, está acabando com a água do planeta. Como hambúrguer de soja. Então, é difícil falar sobre isso do jeito mais objetivo, porque sempre vai ter um ponto que dá pra você pegar e puxar e puxar e puxar e chegar em números absurdos e pra desqualificar a pessoa. Aí bate no que eu falei. Aí eu discordo do negacionista. A impressão que eu tenho é que é a pessoa que é de propósito ignorante a respeito do assunto e com essa ignorância ela embate os dados e a razão. Não é o que a gente tenta fazer aqui. E ela, como escuta muito tempo podcast, sabe muito bem disso. Então esse foi o único ponto que eu falei. Isso eu discordo. Não discordo, óbvio, do que ela sentiu ao ouvir a gente. E isso, eu peço desculpas, não zero a intenção de fazer isso. E também, se ela tiver outros dados, se tiver outros estudos, manda, a gente debate, a gente coloca aqui na descrição... Isso enriquece qualquer conversa que a gente possa ter aqui, da mais simples até as mais complicadas e espinhosas e os vesperos todos. E obrigado, Ana, por ter ajudado a gente a aprofundar, mas espero que a gente tenha aprofundado um pouco mais a discussão.
É bom lembrar também que todas essas empresas estão correndo atrás de fontes energéticas porque a energia é um problema, né? Não à toa, a Microsoft há pouco tempo queria reativar uma usina elétrica só para ela. Acho que a OpenAI está indo pelo mesmo caminho de ter uma usina só para ela, para alimentar os servidores dela. Então, não é uma coisa simples realmente. E isso que você falou, ô Mendes, dos dados, depende de onde vem, de quantos dados eles estão liberando, que eu acho que é o mais complicado, né? Eu nunca fiz trabalhos, enfim, complexos de estudos com papers e etc, mas toda vez que eu vejo alguém falando sobre isso, perguntar de onde foi publicada a revista, quem patrocinou esse estudo, tem tudo, todo esse background que a gente tem que olhar antes de olhar essas informações. Mas e aí quando vem do Sam Altman, é óbvio que ele vai falar algo pró IA, pró OpenAI. Então é muito difícil ter acesso a essas informações e vai ficar cada vez mais difícil.
E aconteceu talvez o maior ataque hacker as instituições financeiras, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando nesse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo um aparelho de TV, com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, consegue ver o vídeo. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu.
Valeu.
Ô, Coca, nessa semana eu vi você e o Rambo e o mundo inteiro conversando a respeito de um roubo com um valor indefinido que cada um fala. Eu sei que todos os valores têm muitos zeros. E era o assunto que eu sabia que eu ia poder fazer aqui o papel de ouvinte do ADT, que eu saberia que você especificamente teria conhecimento a respeito. O Rambo também, a pena ele não tá aqui hoje pra poder falar sobre isso, que eu tenho certeza que ele quer também discutir e falar. Eu vi que ele tava se informando sobre o que rolou. O que eu vi foi um vídeo do Fantástico falando um pouquinho a respeito disso, que pipocou no meu Instagram. Eu não sei o quanto o Arthur tá inteirado também sobre a parte técnica, mas eu tô introduzindo aqui esse assunto só pra ter minha voz nesse comecinho, pra poder calar a boca e ouvir, entender o que aconteceu. O que rolou com esse... Foi um roubo, o maior roubo da história? Não sei quanto isso é um superlativo exagero, o quanto pode ser verdade. Tudo bem que o real não vale nada, na história mundial, em dólar, fica bem baratinho esse roubo, mas ainda assim, o que rolou?
Primeiro começou dizendo que foi ataque ao Banco Central, né? Ele parece até coisa de filme, ataque ao Banco Central e... Primeiro, dizer, o Pix é seguro, né? Teve gente comparando, não, mas tem ali as urnas, né? E coisas completamente diferentes. O sistema bancário, ele é muito... ele tem uma coisa muito forte de confiança. É confiança. Essa comunicação feita entre os bancos e o Banco Central é uma rede fechada. Você não consegue acessar. Eu não chego lá. Eu consigo falar com o meu banco. Para eu chegar até... que foi o caso, né? Até a API do Pix. Não, isso é uma rede fechada, não tem como você acessar. Ou, quer dizer, provavelmente tem algum jeito, tem alguma hackeragem, mas não foi o caso, né? Os bancos são extremamente seguros por um simples motivo. Eles são atacados a todo instante. Duas coisas que são muito seguras. As exchanges e os bancos. Por quê? Porque eles são atacados a todo instante. No caso das exchanges, é talvez até pior do que um banco no Brasil, porque é ataque do mundo inteiro em cima das exchanges. Então elas são extremamente seguras. E tem gente que fala, não, lavagem de dinheiro, é possível fazer? É possível fazer, como você faz também comprando arte, como você faz também com advogado. Lavagem de dinheiro tem várias maneiras. E eu chamo a atenção disso porque só descobriram o ataque por causa da exchange, né? A exchange ligou a Smart Pay, se não me engano. É que tem várias... Não tem um histórico ainda bem definido, tá em investigação, aquela coisa toda. Mas a exchange pegou e ligou lá pro Banco Central. Ou Banco Central, nem foi pro Banco Central, né? Foi, na verdade, para uma das instituições, a BMP. Tá rolando isso aqui, né? Como é que... Né? É isso mesmo aqui? Então, foi na outra... Não foi o sistema bancário que avisou. Foi a exchange. Aí você pensa assim, pô, então os bancos não são seguros. Os bancos, eles são seguros, até o Rambo tava falando disso. Você vai fazer um Pix, você tem N confirmações que você vai fazer. Mas essa é a confirmação do banco. Você tem o sistema de pagamentos instantâneos dentro do sistema de pagamento brasileiro, né? O SPI dentro do SBP. Que esse sistema é onde estão as nossas contas. E você tem um outro sistema, que é que é das contas interbancárias, né? Que é, por exemplo, quando você compra um pacote de turismo lá nos Estados Unidos, você vai ali na sua agência, ali na esquina, eu quero um pacote lá no hotel. Quem paga essas diárias lá nos Estados Unidos não é você aqui. Você não paga para a empresa ali da esquina e ela manda o dinheiro lá pro hotel. Quem paga isso é a parceira dessa operadora de turismo lá nos Estados Unidos. Eles fazem um bem bolado. Eu vou fechando aqui uns pacotes aí nos Estados Unidos e você vai pagando. E você vai fechando aí uns pacotes pro Brasil e eu vou pagando aqui. Então os dinheiros, eles ficam nos países até que chega no momento que eles precisam acertar as contas. Que é exatamente o que os bancos fazem. Né? Tem aquelas câmeras de compensação. Não sai uma lote de dinheiro. Ah, quanto é que eu tô te devendo, hein? Pô, o cara me jogou milzão aí pra tua conta lá do teu banco aí. Toma aí milzão. Não, aquilo vai sendo processado e chega uma hora que é feito um acerto de contas. Às vezes até o cara fala, pô, não vou te pagar hoje não, eu te pago amanhã. Aí tem aqueles juros, aquela coisa toda. Então tem esse CI, né, essas contas interbancárias, que é pra isso. Os depósitos obrigatórios, tem aquela coisa, não, esse depósito não é uma poupança, sei lá, 6%, 10%, sei lá quantos por cento, tem que ficar naquelas contas. E o ataque foi em cima disso. E quando você tá nessa central, são outras regras. Você não passa pelo banco, né? Você não vai ali pelo sisteminha do banco, oi, que tem aquelas validações. Você tem movimentações gigantescas, né? Assim, o que é uma transferência de 1 bilhão? Pra gente é muita coisa, quando não tem. Mas né, que foi o que os caras falaram, né? A BMP falou, ah, a gente teve aqui um rombo, acho que 540, né? 540 milhões. Mas tá tudo bem, não vai pegar nada não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse dinheiro não vai fazer falta pra eles. Claro que tem questão de seguro, né? Você vai lá roubar o banco. Pra aquilo pro banco não é nada, né? É que nem, entre aspas, quando, né, muito mal comparando, quando alguém vai, rouba o nosso carro e a gente tem seguro. Vai, cara, leva, né? Ali, entre aspas, preocupação zero. É mais ou menos, né, essa proporção com o banco. Então não foi um sistema, um ataque ao PIX, não foi um ataque ao Banco Central, né? Foi, né, pelo que você sabe, prenderam um suspeito, que não, a conta não fecha, porque é um ataque de 1 bilhão, supostamente, e pagaram 15 mil pro cara. Pagaram 5 mil pela senha, né, pra acessar o sistema, e depois pagaram 10 mil pra ele fazer um sistema, pra ele executar alguns comandos.
Ele abriu uma brecha, se eu não me engano, né, no sistema e deu acesso para o pessoal, mas 15 mil reais tem alguma coisa muito errada.
É, tem uma desproporção.
Num roubo de 1 bilhão de reais, o cara recebeu 15 e tá preso, alguma coisa não tá certa.
Tem algumas coisas que chamam a atenção nesse processo, né? Primeiro, grandes ataques a bancos acontecem 2, 3, 4 vezes por ano. Não é exatamente raro, mas né, tem ali alguma frequência. A gente não sabe sobre isso porque não é divulgado. E isso, às vezes, envolve só a instituição. Então, ela fica na dela, finge que nada aconteceu. Não vou pagar de inseguro aqui. Fecha a brecha e tal, fica ali. Então, a gente não sabe. E esse dinheiro fica circulando dentro do próprio, digamos, sistema financeiro. Então, né, fica ali monitorando para onde foi, vê ali, né, os comportamentos, mas é muito difícil, não é que é difícil de rastrear, porque é o Banco Central, o juiz lá dá o mandato, né, faz, quebra o sigilo de todo mundo que está envolvido. Mas quando você faz um PIX errado, você não pega aquele dinheiro de volta. Você tem mecanismos de devolução de PIX, que inclusive foi usado, mas se o dinheiro vai para um, vai para outro, você consegue resgatar o dinheiro se tiver saldo, mas se não tiver saldo, já te foi para terceiro e você não consegue. O Drex, ele pretende resolver isso, porque o dinheiro, ele meio que fica como é digital, então vai. Ah, o dinheiro foi para lá, então volta e todos os envolvidos ali, né, vão ser prejudicados. Se comprou alguma coisa, vai ter que devolver o produto, enfim, sei lá.
Eu acho que o grande problema foi que conseguiram converter esse valor em bitcoins ou whatever, e daí em diante já era, não foi? Ou eu tô enganado?
Esse é um outro problema, porque não se faz isso. Porque o Bitcoin é rastreável. De alguma maneira, era melhor deixar no sistema bancário do que jogar pra Bitcoin. Porque a impressão que a gente tem é que o Bitcoin é casa de ninguém. E não é assim. É tudo. Claro, você pode fazer uma troca ali, né? Aquele, né, direto com a pessoa, passa pra cá e tal, e aí você não vai ter rastro, mas jogar pra exchange não faz o menor sentido. Isso é totalmente rastreável. Assim, é uma ponta que não fecha, né? E um dos motivos...
Não é por isso que todo CEO de coisa de Bitcoin tá preso.
Ainda mais com as regulações que você tem aqui no Brasil, né? E o esquema que eles usaram, né, do PIX, a integração pra jogar pra lá, pra voltar. E algumas das corretoras estavam sendo implementadas em maio, né, em fevereiro, ou seja, era uma coisa recente. Então isso é uma outra coisa que não fecha, né? Os 15 mil, né, jogar para exchange e não se sabe. Acho que a gente nunca vai saber o valor exato, porque seria, entre aspas, uma vergonha. Caramba, né, e como foi, as falhas que foram. Né, quando vier a investigação, provavelmente a gente vai ver diversas falhas envolvidas. Vai ter, se tivesse feito isso aqui, não teria acontecido, se tivesse feito aquele outro ali, não teria acontecido, né, várias coisinhas, e também não pode muito divulgar isso nesse momento, porque tem que dar tempo para todo mundo ver se a casa tá organizada, se não pode acontecer, né, outras falhas desse mesmo, por esse mesmo caminho, então tem alguma coisa de sigilo envolvido, mas foi fevereiro ou março, né, que teve o pagamento dos 15 mil, então a gente tem aí, sei lá, 3 meses, 4 meses, e não se sabe exatamente quais transações foram feitas. Precisa voltar, né? Porque pode ter sido feita transação na sexta, pode ter sido feita na quinta, né? Porque isso foi na segunda, né? De 4h30. Foi engraçado, porque não deu meia hora, a exchange estava ligando, né? Assim, porque foi próximo, né? Se fosse, sei lá, de repente, 7 horas, aí, né, teria mais tempo. Mas se entre aspas, no momento que a Smart Pay tivesse ligado e avisado, pô, tá dando ruim, tivesse congelado tudo, teria sido menos de meia hora de ataque, vamos colocar assim. Então tem essa dificuldade de rastrear o que, que foi, né? Porque do jeito que fizeram, quando eles acessaram a API do Pix para fazer essas transferências das contas de reserva, com a chave da instituição. Então, para todos os efeitos, era a instituição. Então, como é que você sabe o que, que é autêntico ou o que não é? Tem que pegar o log, tem que ver, cruzar isso tudo, para onde foi. Tem essas transferências, é normal ter essas transferências, essa movimentação de entrada e de saída, vai para o outro, vem para cá. Então, não é como se fosse uma grana estática lá no banco e o cara foi, fez uma transferência de 1 milhão e caramba, eu notei. É complicado, e são meses possivelmente de transferências que não se notou. Ou foram só essas mesmo, tipo um ataque suicida. Não, vamos fazer isso aqui e vamos fazer o máximo. O que der, deu, né? Pode ter sido também. Certamente é um caso de estudo pro futuro, mas as investigações precisam ser desdobradas para a gente entender de fato o que aconteceu, porque tem muita ponta solta, né? Muita desinformação, né? Tua conta lá tá segura, não foi um ataque à sua conta. Os bancões, principalmente, eles são extremamente seguros. Banquinho, e aí não de uma maneira pejorativa, mas né, aqueles banquinhos que não tem grana para montar um sistema totalmente seguro, para acessar, né, seguir todos o protocolo que precisa para acessar a API do Banco Central, eles usam essas empresas, né, onde foi o ataque, essa CIM, né, que é uma provedora de sistemas de tecnologia da informação, PSTI. Você contrata elas para fazer a ponte. Pô, é você que tem, as coisas parrudas aí, vai lá, faz aí, me cede um acesso, faz essa intermediação, e foi o que aconteceu nesse caso, né? Pegaram um fornecedor, um meio do caminho, né? Fizeram um ataque na supply chain.
É sempre o cara no meio do caminho. Esses que é o que funciona. O que eu vi, o único pedaço que eu tinha visto era esse, que era o lance do cara que recebeu 5 contos no começo, depois mais 10, e era assim, né? Fingindo de besta pra poder facilitar a defesa. Não sei, pediram lá uma senha, o negócio aí eu dei a senha, o cara veio e falou que ia me dar um telefone, passou, me deu o telefone com dinheiro, falou que era pra jogar o telefone fora depois, e tá, sei lá, eu fui fazendo, não entendi muito bem o que tava assim, né? Blá, blá, blá. Mas era o pedaço que eu tinha visto, era só esse mesmo. Felizmente não vi nada do pessoal, né, falando dessas bobagens todas que começou falando no começo, pra gente não ficar bravo a troco de nada, porque nessas horas o povo que preda em cima da ignorância alheia adora, né, poder se promover com isso, né.
São valores gigantescos, né, 1 bilhão, né, caramba, né, 1 bilhão.
E começou com 400 milhões e durante o dia foi escalonando. Eu vi alguma matéria falando até 3 bilhões, mas eu falei, não, peraí, também já... Não sei se pode ser esse valor, mas...
Esses 3 bilhões, essa estimativa de 3 bilhões, é porque teve uma... Foram 6 instituições e se falou que a maior instituição afetada foi a BMP, que foi de 540. Aí a galera estimou, então foram 6. O máximo foi 500, então assim, sabem, mas não sabem, né? Sabem, tem uma ideia, mas não querem falar, tem muita ponta solta ainda, mas pode continuar usando ali o seu Pix, não afetou o Pix, continua seguro, os bancos, sim, eles são seguros, são atacados constantemente, e esse não é um ataque de, digamos assim, vai que atacar o banco. Porque você tem que saber como é que isso funciona, como são as transferências. A galera nem sabe que existe conta de... Né, conta de reserva, conta interbancária, essas transferências. Então, né, quem fez esse ataque tem um entendimento de como funciona o sistema financeiro, né, sabe como isso opera, tempo de resposta. Certamente, quando a gente tiver todos os detalhes, vai ser um belo caso para estudar.
É igual... Se alguém aqui acompanha Aviões e Música, já deve ter visto o Ito falando de acidente de avião, né? Toda vez que cai um avião, a gente aprende com aquela queda para não acontecer de novo. E é a mesma coisa com segurança. Aconteceu o roubo, vamos aprender e implementar as seguranças para não acontecer de novo. E acho que é esse o caminho, assim. É um caso realmente a ser estudado. Eu tô bem curioso para saber o que aconteceu, porque, né, 1 bilhão de reais não é todo dia que acontece. Mas faz parte, assim, não... E Acho que o mais importante foi isso que você falou, Coca, que não afetou a gente, né? Meros mortais. A não ser que alguém aqui tenha mais de 500 milhões em conta, esteja escondendo o jogo. Mas não foi o caso de nós, meros mortais. Foi de banco pra banco.
É por isso que o Rambo não veio hoje. Ele tá se recuperando ainda.
E isso que você falou, né, de aprender, certamente sim. Mas no caso dos aviões, você tem um protocolo muito claro. E às vezes surgem novas falhas. E hoje, para surgir nova falha, né, nesse ambiente, você tem que... Porque isso tudo é muito testado também. Então, provavelmente também tinha uma coisinha desatualizada ali, né? A gente descobriu uma falha e não explorou essa falha. Né? Acho que vai ter falha humana, vai ter falha técnica, mas não tem uma cara de hackeragem. Parece que eles não descobriram um buraco novo. Porque se eles tivessem descoberto um buraco novo, uma nova falha, a gente saberia. Por que a gente saberia? Porque teria um novo exploit. Né? Galera, atualizem os servidores, porque aqui essa falha aqui permite roubo ao Banco Central, né? Não teve essa falha. Então, o que eles exploraram...
Que a gente saiba...
Não, mas já teria vazado, já teria, galera. Né? É isso aqui. Até porque, né, quando vem essas grandes falhas, primeiro, você mantém-se o sigilo, obviamente, para avisar os principais envolvidos, né? Aquelas falhas, né, de zero dia. Os bancos e governos sabem primeiro, ó, tem uma falha grave, atualiza teu sistema aí, que a gente vai tornar público semana que vem e tal. Então, a gente já saberia, né? Isso acaba vazando, pô, aqui e tal, né? Uma movimentação e não teve essa movimentação. A gente vai ver aí, vai passar um tempo. Se tiver uma CVE, né, que o Rambo tanto gosta, CVE aqui do lado do Banco Central, a gente vai saber, mas eu diria que não tem nenhum protocolo novo a ser adotado. Acho que foram protocolos que não foram adotados e com isso conseguiram acesso ao sistema. E partindo pro feedback, os alunos EDTs em gigahertz.fm/feedback, que foi o que fez o Matheus Caldeira, que disse que está indo para os Estados Unidos na próxima semana e quer comprar um MacBook Pro. Achou o M3 Pro de 18 GB por R$1.400 e o M4 16 GB por R$1.429. Qual que a gente acha que seria a melhor opção? A ideia é desenvolver para iOS e para iPadOS. Um M3 Pro de 18, virtualmente R$1.400, e o ou então um M4 16 GB por também virtualmente $1.400.
Bom, mais do que M3 ou M4, primeiro que eu iria de M4, tá? Quanto mais novo, mais tempo de vida você vai ter pela frente. Ah, um ano de diferença, mas a tendência é você ter mais tempo de vida com essa máquina do que você pegar o M3. E a gente teve algum ganho pequeno, mas um ganho interessante entre o M3 e o M4, principalmente com o IA. Mas se você vai desenvolver para iOS e para Android, eu recomendo, mais do que isso, você olhar também a memória interna da máquina, o HD dessa máquina. Porque o Xcode consome muito espaço interno. Então, e eu tô falando com experiência porque eu sofro com uma máquina de 256. Provavelmente você vai fazer outras coisas com essa máquina, você vai querer ter, enfim, documentos e tudo mais, e você vai precisar de mais espaço, então 256 hoje não dá. Não rola. Pegaria de 512 para cima. Eu vejo muitos vídeos, a galera falando, não, poxa, dá para usar HD externo. Mas não é a mesma coisa, ainda mais com o MacBook Pro. Não é o Mac Mini que vai ficar parado em cima da sua mesa. Se fosse, é uma outra história. Mas com o MacBook Pro eu olharia também esse aspecto, tá? De pelo menos uns 512, se fosse possível, 1 tera. Mas eu sei que já sobe bem o preço, porque, né, memória na Apple é preço de ouro. Mas eu iria de MacBook Pro M4 e pelo menos com 512 de armazenamento.
É, minha impressão é parecida. Eu acho que aí vem a parte que a conversão é um problema, né? Os preços que ele passou estão próximos em dólar. Porém...
Ainda tem isso.
Se eu não sei qual era a máquina da qual ele está vindo, mas daqui a 3 anos, no fim das contas, correndo o risco de estar muito errado, mas eu acho que não vai ter feito diferença ele gastar esses $100 a mais para comprar a máquina mais parruda, mas se ele não comprar, vai fazer um pouco de... Vai ter começado a fazer diferença daqui a 5 anos, a parte de processamento, de memória, etc, etc, se comprar o processador de um ano para trás, mesmo tendo um pouco menos de RAM. Então eu acho que eu investiria no processador, na máquina mais atual possível, já que a dúvida é essa, né? E parte daí. Essa lógica, ela é o tal do... Como é que... O declive escorregadio, né? Que é assim que a Apple ganha. Ah, se eu botar mais 100 dólares, eu compro esse. Puxa, mas se eu botar mais 50 depois desses 100... Aí você pensa o quê? Você tá botando só 50 a mais. Não, já foram 150 que você tá gastando a mais. Mas puxa, o outro aqui, mais 200, eu vou dobrar, não sei. Aí pronto, né? Você já vendeu a casa pra comprar o computador. Mas ainda assim, partindo da premissa óbvia do... Compra o melhor computador que você puder e que cabe na carteira. Eu acho que dentre essas duas máquinas, considerando tanto especificação quanto preço, eu iria na mais atual. A diferença da memória RAM de 16 para 18, quer dizer, 18 para 16, eu não sei o quanto esses 2 GB iam desengargalar lá na frente versus ter comprado uma máquina de uma geração de um ano seguinte de chip, entendeu?
A questão é que vocês estão comparando M3 Pro com M4, vocês não estão comparando M3 com M4, nem M3 Pro com M4 Pro. E aí?
Tem esse detalhe também, eu não tinha me atentado a isso. Mas eu não sei, eu iria de M4 ainda assim. Nesse caso, eu acho que eu ainda iria de M4, mas assim, eu iria de M4 ainda assim, viu?
Coca, qual que é a resposta certa, Coca?
Então. Eu vou refazer então minha... O Coca me fez mudar de opinião.
Pode ficar com a sua opinião, porque Pro. Especificamente o ganho que a gente teve no M4 foi muito grande. Então a performance do M4 detalhe, né? É equivalente ao M3 Pro.
Eu tava caçando o benchmark aqui, que eu sei que benchmark é só um bando de número de teste que não tem a ver com a vida real, mas eles eram próximos o suficiente pra ficar tranquilo com a resposta.
Então, é porque... Comparar Pro com não Pro tem, claro, tem que ver aí a GPU que você tá usando, né? Mas outra coisa é que você não tá pegando ao meu entender, um MacBook Air M4. Você tá pegando um MacBook Pro M4. E aí já, né, já dá uma mexida também, já são outros componentes. Então, dá uma olhada se tem alguma coisa especificamente no Pro que você gostaria, que você acha que é no chip M3 Pro que você gostaria, mas em termos de potência eles são iguais. Claro que o M4, né, ele vai ter uma sobrevida maior, porém a galera vai olhar e vai dizer, pô, esse aí é M4. A galera ainda tem esse preconceito do Pro. Então talvez na venda ali tenha alguma questão que você precise argumentar. Pô, mas aqui, né, o benchmark é igual ou qualquer coisa. Mas via de regra, se os preços são iguais, as máquinas, elas são iguais. Então isso é igual, né? O que um vai ter mais ali de RAM, né, justifica ali do outro, o HD de um ali. Então como o Giva bem falou, tem a questão do armazenamento, né, busca pelo maior armazenamento, que vai fazer uma diferença na parte de desenvolvimento, mas em termos de potência é igual. Eu iria também hoje num M4, mas olharia as especificações ali para ver se tem alguma coisa entre o... Não vou chamar o M3 Pro de verdade comparado com o M4, mas a tela é diferente. Você não tem... Nos MacBook Pros M, você não tem a tela... A cobertura, a nanotexture, então faz essa comparação, mas potência por potência é bem igual.
É, e tem um outro ponto também que, não querendo atrapalhar a sua compra, mas é bom olhar, que é a questão da RAM. Hoje o básico é 16 GB, então eu não sei se 16 GB daqui a 2, 3 anos ainda vai ser bom o suficiente para desenvolvimento. Talvez se você conseguisse esticar um pouquinho mais esse valor para pegar uma máquina com mais RAM e HD, vale a pena. Porque eu tenho minhas dúvidas quando a Apple troca para 16 GB e fala que 8 GB já não é mais suficiente, é porque o 16 GB já é o básico do básico. Então, será que daqui a 2 anos isso vai ser suficiente? Não vai? Então, vale a pena dar uma olhada nisso também, dependendo, é claro, do custo que você pretende ter com essa máquina, enfim. Eu mesmo fiquei com o meu Air aqui desenvolvendo por muito tempo com 8 GB. Então, é sofrido. Se você sair do desenvolvimento de iOS e esbarrar em Android, por exemplo, esquece, não vai conseguir. Com 8 GB e 16 já vai ficar bem difícil. E 512 já vai ser também apertado. Então, é aquele a mais que vai fazer essa máquina durar mais tempo na sua mão.
Eu acho que agora a gente está tendo um debate que ele está tendo internamente há semanas. Porque eu vou dizer o seguinte, tá? Eu escuto muito o Rambo e o Boom falarem sobre gargalo de memória RAM na hora de desenvolver. Agora eu vou contradizer o que eu acabei de falar, tá? De dar a dica. Porque se você está na dúvida entre duas máquinas cujo processador tem um desempenho meio parecido e a máquina do processador do ano antigo, que é o Pro, é $100, acaba sendo mais barata. Se você pegar esses $100 a mais que você ia gastar no computador mais atual e botar mais dinheiro ainda em cima, que eu sei que vai doer, mas comprar com mais memória RAM, talvez seja exatamente mais jogo do que... Porque aí é o seguinte, no longo prazo, a impressão que eu tenho é que uma memória RAM baixa é um gargalo maior do que o próprio processador, especialmente para desenvolver.
Uhum.
Então, eu tô chegando à conclusão de forma coletiva aqui na discussão.
É.
Invista na opção que te der mais teto de memória RAM, que é isso que vai fazer falta, considerando a dúvida entre um M4 e um M3 Pro. Tá?
É, e o budget que ele tem, né, pra gastar.
É, aí que eu falei que é onde ia doer.
É, exato. E aí, assim, talvez valha a pena você olhar outros equipamentos. O Mac Mini hoje, por exemplo, talvez você consiga esticar um pouco mais dentro desse valor, né, de $1,400 ali, talvez você consiga uma máquina um pouco melhor, um M4, né, que hoje o básico já na loja é o M4, com mais memória e mais armazenamento interno. É claro que você precisa de todos os periféricos externos, mas é uma coisa que você consegue ir melhorando com o tempo. Talvez se você já tenha um monitor, já te resolve 90% do problema. Então, talvez valha a pena. E até o Douglas aqui falou no chat, né, que hoje o básico é 1 TB e 24 GB de RAM. E, assim, é difícil falar isso, mas eu tenho sentido cada vez mais que esse é um bom começo para quem quer desenvolver. Infelizmente, o Xcode ocupa muito espaço. Se você quiser brincar com dois Xcodes, vai precisar de muito espaço. Eu mesmo aqui fui limpar meu computador, só de Xcode era quase 40 GB, assim, com o emulador e tudo mais. É. Então, teve uma época que, como minha máquina tem 256, eu tava desenvolvendo orientado a espaço em disco. Eu desenvolvia apagando coisas do disco para conseguir rodar alguma coisa. E mesmo que você não abra um simulador, ele copia dados do iPhone para a máquina, ele baixa o SDK, né? Baixa o iOS, enfim, tudo isso que ele baixa, só o iOS 18, se eu não me engano, estava com 8.5 GB de espaço, né? Que ele ocupa 8.5 GB. Então, tem que levar tudo isso em consideração. A gente olha muitas vezes só pro processador e hoje é a diferença, né, na Apple ali, entre o M3 e o M4 é pequena. Tudo bem, é maior agora, foi grande nessa versão, mas eu olharia esses outros aspectos também.
Só para arrematar a, entre aspas, orientação da Apple, o teu uso do dia, Mac do dia a dia é o Air. Se você vai trabalhar com uma ediçãozinha de vídeo 4K, ediçãozinha de fotos, é o MacBook Pro M4. Se você vai desenvolver, aí sim, Pro. Se você for também fazer edição de vídeo mais complicada, né? 8K ou coisa assim, o Pro. E se você for trabalhar com 3D, coisas absurdas, o Max. E por fim, o Thiago tem uma curiosidade genuína. Ele quer saber quais devices a gente tem, né? E quais os modelos. Eu tô perguntando agora uma curiosidade genuína em cima da curiosidade dele. Ele quer saber quais que a gente tem ou quais que a gente usa. Tem, tem, talvez a lista seja grande demais.
Seria complicado.
Essa é uma excelente pergunta e esclarecimento, Coca. O que eu... Como a gente tá com mais de duas horas de gravação do episódio, né? Quem tem edição sem edição sabe. Eu vou falar o seguinte. O que eu uso é o MacBook Pro 16 polegadas M2 Pro, o processador, né? E tem um iPhone 13 Pro Max, velho de guerra aqui. Eu tava até conversando com a Bia essa semana e também falando com o Felipe. A gente tem falado sobre upgrades de hardware, né? Esse assunto sempre passa. E eu pensando hoje, se eu fosse fazer upgrade de alguma coisa, não seria do iPhone. Eu acho que eu cheguei naquela idade, naquele ponto da vida em que o telefone já tá meio suficiente, assim, né? Você é aquele velho que vai estar com o iPhone 13 Pro Max no ano 2060, mas o Mac vai estar atualizadão, bonitão. Então, O iPhone ele já entrou aqui numa... É capaz de comprar iPhone esse ano. Mas ainda assim, não é uma coisa que está fazendo falta. De resto, os AirPods Pro geração mais atual e um Apple Watch série 8, 9? Eu tô na dúvida. Um dos dois. De principalzão é isso.
Bom, eu recém peguei um iPhone 16e. Fiz essa loucura. Vamos lá, vai. Eu tava com o 15, meio que pulei o 16, mas aí falei, vamos. Mas eu peguei pra. Aqui só pra ver algumas coisinhas ali, né? E passar pra frente. Mas, curiosamente, eu gostei, né? Ele é menorzinho ali, meio fofinho. Né? Tem, pra mim, né? Que só tiro foto 1x e 2x. É uma câmera única, mas acaba tendo esse efeito porque ele recorta a foto. Então, pro meu uso, assim, não te falo que eu não senti diferença de nada, né? Talvez eu seja um usuário padrão e não saiba. Já o iPad é um iPad padrão, nem sei, 2022 mais ou menos, mas nem sei qual que é o iPad pra ser sincero, e o Mac é um M3 Pro.
Boa. É, eu tenho um MacBook Air de M1, 256 com 8 GB de RAM, é um velhinho de guerra aqui que já tá pedindo socorro, como o pessoal aqui da gravação percebeu. Deveria já ter atualizado há algum tempo, mas ele já tá comigo há uns bons 2 anos e meio, quase 3, mas faltou vergonha na cara. Eu tenho um iPhone 16 Pro, um AirPods, o AirPods Pro 2, é o mais recente, né? E o Apple Watch Series 8, talvez. Eu tenho a mesma dúvida que o Mendes agora. Fiquei na dúvida, mas eu acho que é o 8. Mas sem ser Apple, eu uso um tablet no meu dia a dia aqui de trabalho. O tablet fica aqui do meu lado. Fico rodando vídeo no YouTube, música, enfim, tudo isso. É um tablet Android, um Xiaomi Pad 5, se eu não me engano. E eu uso muito o meu fone, um headphone da Sony. Não vou saber o nome dele completo, é o XM5, tá? Esses nomes complexos da Sony, eu realmente não vou lembrar. Parece
o Vulcão da Islândia lá.
Eu acho que é W1000XM5, alguma coisa assim. É, afinal, XM5. Lançou o modelo mais recente agora há pouco tempo, mas eu tô usando esse. Me surpreendeu bastante, muito assim, gostei muito desse fone. E eu acho que é isso.
Excelente. Obrigado aos que foram em gigahertz.fm/feedback mandar um follow-up, mandar um alô, ADT. Aos mais detensos que vão acompanhar a edição sem edição. A ExpressVPN, que patrocinou o episódio. Ao Edu, que trabalhou esse episódio, ele trabalhou. Muito obrigado. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, na sua IA de preferência, bate Cocatec que você me encontra. Ou então vai lá. Eu não levo 3 semanas para responder, não. É só vez outra. Fala no Instagram, manda uma DM pro @coca.tech. Diva, obrigado pela participação. Como faço para falar com os senhores?
Eu que agradeço. Bom, para falar comigo é só me procurar no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Dividir. E de segunda a sexta, no Bom Dia Tech. E às sextas-feiras ou sábado, eu ainda tô com esse probleminha aí para acertar o dia do podcast, na Era do Pixel.
Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Apresento por aqui também uma fonte, o Área de Trabalho. Apresento para a Lura com o Fabrício Carraro e a Sob Controle. E vocês me encontram no 9 to 5 Mac.
Excelente. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.